galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com mais um episódio. E esse não está quente não, meus amigos. Esse episódio está fervendo. Porque nós iniciamos essa semana, nossa gravação na manhã deste dia 5 de abril, segunda-feira, começando a semana. E aí já vem uma bomba para o torcedor do Sport. O torcedor rubro-negro, que foi goleado no fim de semana pela Copa do Nordeste. O Sport tomou a segunda goleada na Copa do Nordeste, onde faz a pior campanha da sua história. O Sport que já foi campeão, já levantou o título, já deu volta olímpica, conquistando esse torneio regional, faz uma péssima campanha, horrorosa campanha do Sport na temporada 2021. Não só o Sport, né? O Santa também, vexame do futebol de Pernambuco. Só o Salgueiro, que ainda tem ali, está numa briga ali, mas também poucas chances de classificação para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. Mas a grande bomba foi o anúncio da diretoria do Sport, a demissão do técnico Jair Ventura. Você deve lembrar que no episódio passado, né, nós falamos aqui sobre essa instabilidade dos técnicos do futebol de Pernambuco, falamos do João Brigatti, o começo de temporada não muito bom, não muito promissor do Santa, o mesmo valendo para o Sport, e agora se confirma a demissão do técnico do Sport, o ex-técnico do Sport, Jair Ventura. Depois de garantir a permanência na Série A no ano passado, foram 45 jogos no total, 14 vitórias, 8 empates e 23 derrotas. Essa foi a campanha do Sport sob o comando do técnico Jair Ventura. E para falar sobre essa demissão, nós estamos com os nossos comentaristas, Cabral Neto, nosso parceiro de embolada, Carlaile Paz Barreto também está nessa com a gente. E vamos falar então desse novo assunto do esporte, porque até o fim de semana o assunto era a goleada para o Ceará. Foi goleada para o Bahia lá em Salvador, agora goleada para o time do Ceará dentro da Ilha do Retiro, e o Jair não resistiu e está fora do jogo, está fora do esporte. Antes de acionar os nossos comentaristas, eu quero lembrar para você que para acessar o Embolada, para ouvir qualquer dos episódios que já estão aí à sua disposição, com esses são 95, é só você acessar o ge.globo/embolada ou pela sua plataforma de áudio digital preferida, estamos em todas elas, vai lá para baixar e ouvir o nosso papo. Cabral Neto, Jair Ventura não é mais o técnico do Sport. Você ficou surpreso com essa decisão da diretoria rubro-negra, Cabral?
Fala, Rembra. Um abraço para você, um abraço para o Carlaile, um abraço para todo mundo ligado aqui no Embolada. Rembra, acho que no futebol brasileiro, a gente hoje em dia não tem mais direito a ficar surpreso quando um técnico é demitido, não. Especialmente quando vem de uma goleada sofrida dentro de casa. Então, não diria que foi surpreendente, não. Mas há alguns aspectos bem importantes que a gente precisa mergulhar e conversar a respeito dessa demissão do Jair. E a gente vai fazer isso aqui no Embolada.
Carlaile Paz Barreto, você já esperava que isso acontecesse antes ou veio no tempo certo, Carlaile? Qual a sua visão sobre essa demissão do Jair Ventura? Ou você não esperava que isso acontecesse?
Olá, um abraço, Rembrandt, Cabral, um abraço a todos. Sempre um prazer estar aqui no Embolada. Rembrandt, foi surpresa sim. Primeiro, a surpresa foi a renovação com o treinador. A própria diretoria não tinha, talvez, essa convicção toda. Isso ficou provado agora. Mas foi surpresa porque você renova o contrato, você contrata os jogadores que o treinador pediu, você monta um time com a cara ou a filosofia desse técnico e você, com poucos jogos, você demite, e sabendo que ainda esses jogadores estão precisando de ritmo, isso foi surpresa sim, Rembrandt.
A gente vinha falando sobre essa história do futebol de Pernambuco, de sempre ao final da temporada, se o objetivo fosse alcançado, aí era praticamente uma renovação automática de contrato para os técnicos. Aconteceu isso com o Sport de 2019 para 2020, com o Guto Ferreira, que conseguiu acesso do Sport para a primeira divisão, e logo no comecinho da temporada ele teve o contrato renovado. Se bem que é uma outra história a renovação do Guto, né? Nem a renovação, não dá nem para falar que foi um erro a renovação do Guto. Na minha visão, o erro foi a demissão do Guto no começo da temporada 2020. O Náutico também usou o mesmo expediente na temporada passada, com Gilmar Dalpozo, 19 para 20, o acesso da Série C para a Série B. Aí já teve o contrato renovado automaticamente e no começo da temporada foi demitido. E o Sport repetiu a fórmula do ano passado, Cabral. O que isso sinaliza para você?
Olha, Rembrandt, primeiro a gente precisa analisar, porque existem algumas abordagens que precisam ser feitas nessa demissão do Jair. Primeiro, no aspecto técnico e tático, ela até se justificava porque estava muito claro que o Sport não estava evoluindo no nível que deveria estar evoluindo nas mãos do Jair Ventura nesse começo de ano. É preciso fazer algumas ponderações, até para ser justo com o treinador, o Sport vir de um elenco muito carente e estar reformulando o seu elenco. E ele ter tido pouquíssimos jogos com os reforços que ele ou deu anuência ou indicou. Então, é preciso fazer também essa ponderação justa para o Jair Ventura. Mas mesmo com essa ponderação, eu ainda acho que o Sport deveria, era meio que exigido que estivesse evoluindo mais rapidamente. E por que era exigido? Porque o Sport era muito frágil no aspecto criativo e no aspecto ofensivo. Então, o Campeonato Brasileiro vai começar já já. E se o Sport não evoluir de forma mais rápida, ele vai começar a Série A se exigindo a jogar novamente em 2021, como jogou na temporada passada, né? Com muito mais atenção ao aspecto defensivo, se retraindo quase que o tempo inteiro, se retrancando fortemente e bravamente contra adversários mais fortes. Então, assim, essa evolução ela precisa chegar nas primeiras competições, quando o Sport tem caminhos mais fáceis do que o que ele vai ter disputando a Série A. Por enquanto, o Sport só enfrentou dois adversários que estão na primeira divisão nacional e foi goleado as duas vezes. Tomou um 4-0 do Bahia e um 4-0 em casa diante do Ceará. Então, é evidente que a cobrança precisava acontecer e é evidente que o Jair Ventura estava deixando a desejar. Não tem como discordar dessa questão. Mas o cerne dessa demissão, né, o centro mais importante dessa demissão é justamente o fato do Jair ter renovado o seu contrato no começo de março, por um ano, né, até o final da temporada, e 40 dias depois ser demitido. Por uma gestão que, numa situação normal, deveria ter acabado em dezembro, né, e quando deveria ter tido a eleição do Sport, e está nesse momento comandando o Sport de forma transitória. A eleição já foi adiada 4 vezes e a gente está na semana em que ela está previamente, pelo menos, marcada para acontecer. Então, 3, 4, 5 dias antes da eleição, você tomar a decisão de demitir um treinador, podendo deixar uma dívida se acumulando mais para frente, né, porque é evidente que houve uma quebra de contrato e o Jair Ventura vai querer receber o dinheiro que ele tem direito. Então, assim, o presidente Milton Bivar, que está licenciado nesse momento, o Carlos Frederico, que é o presidente em atividade nesse instante, irão deixar ou irão ter que resolver, se eles vencerem a eleição, mais uma dificuldade financeira que o clube tem. Se eles continuarem no clube, se eles vencerem a eleição, menos mal que foi uma decisão tomada por eles próprios e eles vão precisar arcar com essa consequência. Se eles não vencerem a eleição, essa decisão se agrava ainda mais, porque eles deixarão para o próximo presidente uma preocupação a mais, um problema a mais para se resolver. Então, acho que essa decisão, ela de repente poderia ter sido esperada, poderia ter tido um pouco mais de cautela para que fosse tomada depois da eleição, depois do resultado da eleição. E aí, de repente, se o Milton vence a eleição, ele toma a decisão que ele acha mais conveniente. Se ele não vence a eleição, ou ele deixa para quando o próximo presidente assumir, ou conversa com o próximo presidente e descobre com ele qual é a intenção do próximo presidente, e aí sim toma uma atitude com esse aval do vencedor da eleição. Repito, se ele não vencer essa eleição que está previamente marcada. Então, eu acho que essa demissão do Jair Ventura, ela foi analisada, observada, olhada e foi sacramentada com um olhar muito estreito. E acho que o clube, o esporte, precisava ser olhado de forma muito mais abrangente. A preocupação nesse instante, em termos financeiros com o clube e de herança que vai se deixar para a próxima gestão, ela deveria ter sido muito mais pesada nesse instante do que o aspecto técnico ou tático, porque o clube está tentando recuperar o fôlego financeiro. Todo mundo sabe os problemas que o esporte tem atravessado nos últimos anos. E, de repente, você adquirir mais um problema financeiro e sem, de repente, o aval do próximo presidente, caso haja uma mudança no comando do executivo, eu acho que foi bem equivocada nesse sentido.
É evidente que as circunstâncias, né, das eleições no esporte, as eleições que foram adiadas por causa da pandemia, né, e outros fatores que também acabaram contribuindo ou influenciando nesse adiamento da eleição, que está marcada mais uma vez para o dia 9, ainda não se tem uma certeza absoluta que ela será realizada ao final desta semana, que a gente está gravando esse episódio do Embolada. Mas, assim, claro que o esporte precisava de um técnico para começar o ano. Tudo bem, não houve eleição, houve uma extensão do mandato da atual diretoria rubro-negra, mas não sei se seria o caso já de garantir um contrato longo com o Jair Ventura. Longo, que eu digo que é de um ano, como foi proposto ao técnico e foi aceito pelo Jair Ventura, né? Foi aceita essa proposta pelo Jair Ventura. Mas aí vem essa questão: o esporte estava para mudar de comando ou permanecer o comando? Se ele permanecer, como explicou agora o Cabral Neto, pode ser que, tudo bem, a diretoria está aí consciente do que ela vai precisar resolver, essa questão, essa pendência financeira agora com o Jair Ventura. Mas se essa atual diretoria não for reeleita, o pepino, o abacaxi vai sobrar para quem assumir na sequência o esporte nessa temporada. E não se sabe também se quem vai assumir, se não for a atual gestão, iria ter interesse em ficar com o Jair Ventura. Ou seja, só problema. Mas o que pesou mais para essa demissão do técnico Jair Ventura, na sua visão, Carlyle?
Pois é, Rebran, resultado. Acima de tudo, o resultado. Desempenho, o esporte teve poucas vezes ao longo da última temporada. Esse ano ainda não teve. Mas resultados, depois de duas goleadas para adversários diretos, mesmo tendo vencido um clássico, pesou isso contra Jair. Curioso, eu falei até com o próprio presidente Milton Bivar no dia da goleada, e ele se mostrou bastante sereno, dizendo que não é momento de se tomar alguma atitude com cabeça quente. Só que parece que nos dias seguintes, né, no final de semana, eles tomaram essa atitude. E até curiosa, Rembrandt e Cabral. Por quê? O Sport tinha como prioridade, nesse início de temporada, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Campeonato Pernambucano ainda pode ser levado ainda mais um mês ou dois meses, ou seja, teria tempo para uma recuperação, e o Sport não está tão mal no Campeonato Pernambucano. E o Campeonato Brasileiro só a partir de maio. Então, como ele perdeu Copa do Brasil e Copa do Nordeste, não teria motivo para essa ruptura, não vou dizer precoce, mas antes do projetado. E Jair caiu pelo próprio planejamento dele, da comissão técnica e da própria diretoria, né? Quando ele deu aquelas férias pós-campeonato brasileiro, o Bahia, por exemplo, encurtou essa folga. E com isso o Sport já perdeu o ritmo que tinha. E isso foi fundamental para esses tropeços. Sem falar que agora os jogadores entrando, Treller não está bem fisicamente, Thiago Neves não está bem fisicamente, Neilton não está, vários jogadores que certamente vão melhorar daqui para frente com o passar dos jogos. E aí com ou sem Jair. Então seria normal essa melhora. E como você muda é porque você já não tinha essa convicção no trabalho de Jair. E aí eu volto a falar de desempenho, não apenas pelo resultado. Fica agora a expectativa de quem vai vir, né? A diretoria do esporte, com essa eleição, ou essa possível eleição, nesta semana, poderia demorar um pouquinho mais. Porque aí viria, se ela iria seguir gerindo o clube até o final do ano, ou iria passar o clube para outras mãos. E aí você vai contratar outro treinador, outro profissional, com vínculo até o final do ano, complica mais ainda.
Eu leio na matéria do GE.globo/PE, da nossa Camila Alves, a setorista do esporte, que está acompanhando aí, está acompanhando os desdobramentos desse anúncio da diretoria do esporte, né, a demissão do Jair Ventura. E vejo também uma mensagem postada numa rede social pelo próprio Jair Ventura, falando que a torcida do Sport fez muita falta ali no estádio da Ilha, por causa da pandemia, o torcedor não pode ir aos estádios. Mas eu tenho a impressão, eu digo, repito, uma impressão de que se a torcida do Sport pudesse comparecer à Ilha do Retiro, especialmente no ano passado, quando o Sport brigou para não cair, que o jeito que o Jair montava o time do Sport, a estrutura, o modelo de jogo proposto pelo Jair Ventura, não sei se ele se seguraria no cargo até o final da temporada, não. Porque o Sport não estava jogando de uma forma que o torcedor está habituado, que o torcedor do Sport gosta, né? Com garra, com disposição, com protagonismo, tentando encarar os seus adversários num nível melhor do que foi apresentado no ano passado, porque o ano passado foi só o suficiente para o time se manter na primeira divisão. Porque o histórico do Jair Ventura é de modelo de jogo reativo. É um cara que se propõe a jogar no contra-ataque. Foi assim no Botafogo. Lembrando que ele é um técnico em formação ainda, né? Ele tem pouco tempo de trabalho como técnico de futebol. E será que você também tem essa impressão, Cabral, de que se a torcida tivesse podendo ir ao estádio, ela ia suportar muito tempo o modelo de jogo adotado pelo Jair para segurar o time no ano passado?
Rembrandt, acho que seria mais difícil, viu, Rembrandt? Porque assim, eu percebia em rede social, mas assim, é uma percepção muito, muito pessoal, muito individual, né? Não dá para você ter noção mesmo do sentimento da maior parte. A torcida do Sport é imensa e você não vai tirar conclusão sobre as ideias que o torcedor, de uma forma geral, tem apenas por rede social. Mas a impressão que eu tenho é que grande parte da torcida do Sport, um percentual bem elevado, concordava com o jeito que o Sport jogava, porque percebia a limitação. Mas assim, é muito difícil que esse... tenho certeza que boa parte desses torcedores que concordavam com o jeito do Sport jogar, se eles estivessem dentro de campo, a ansiedade do jogo, sabe, aquele nervosismo da partida, certamente eles em algum momento eles iriam ficar fazendo mais pressão também, porque eu sei que é muito chato para um torcedor ficar vendo o seu clube passar 90% do tempo, 80% do tempo, apenas se defendendo. É claro que isso é muito chato, né? Para uma torcida que é acostumada a conquistar campeonatos pernambucanos, a conquistar a Copa do Nordeste, uma torcida que foi campeã da Copa do Brasil 12 anos atrás. É uma torcida exigente, todo mundo sabe disso. Então, é claro que, de uma forma geral, aquilo deveria estar incomodando muito. Mas pensando friamente, eu acho que boa parte dela concordava, sim, com o que o Jair vinha fazendo, porque percebia essa carência no elenco e via que ele não era o maior culpado pelo que estava acontecendo. Esse ano, não. Esse ano aí eu já acho que a pressão teria sido muito maior, por mais que eu ainda acredite que boa parte da torcida do Sport tenha a percepção que a diretoria do clube tem mais culpa do que o treinador, mas ainda assim... Eu acho que havia uma exigência para que Jair começasse a soltar um pouco mais o time, encontrando soluções. Porque não adianta apenas soltar a equipe em termos de escalação e essa equipe não se desenvolver dentro de campo. Não, se ela não tem dinâmica, se ela não tem boas ideias de jogo, se ela não tem deslocamentos, aproximações, não vai adiantar apenas você escalar uma equipe teoricamente mais ofensiva, porque ela não vai funcionar. A gente viu, por exemplo, que o Sport fez um bom segundo tempo contra o Santa, né? Perdeu várias oportunidades. Contra o Ceará, enquanto o jogo estava 0-0, a partida se manteve equilibrada. Depois, o 4-0 foi muito justo, porque o Sport praticamente parou de jogar quando o Ceará fez 1-0 e o Ceará continuou com um bom volume. Então, o placar foi justo, mas enquanto estava em 0-0, a partida estava equilibrada. Então, assim, você já via, já percebia alguma coisa começando a acontecer. Só que era muito pouco ainda, Rembrandt. Eu acho que era muito pouco. Pela exigência do tempo, aquilo que eu falei há pouco, pela exigência do tempo que o Sport tem, o Sport agora, daqui para frente, vai ter pouquíssimos jogos, teoricamente, né? São poucos jogos, para começar a Série A. Então, assim, esse crescimento ele vai precisar ser muito acelerado para que o Sport consiga evitar ter que fazer novamente em 2021 o que precisou fazer em 2020. Né, para que ele não precise jogar da forma que ele jogou em 2020, ele tem que evoluir no aspecto ofensivo. E, de fato, Jair Ventura não estava conseguindo fazer isso. Isso, para mim, é um fato. Acho que até que o time ia conseguir melhorar um pouco mais. Eu não sei quanto seria esse avanço e se seria suficiente. Ele deixou margem para dúvida pelo início de trabalho que ele teve, mas acho que ele tinha capacidade, acho que o Jair é um técnico que vai dar certo na carreira dele, né? Se ele persistir, é um cara trabalhador, acho que ele vai conseguir dar certo na carreira dele, mas é um fato que esse começo de ano vinha sendo muito abaixo do que eu pelo menos, esperava que fosse essa evolução da equipe.
Você acreditava numa melhora de rendimento do Sport, Carlyle, sob o comando do Jair?
Acreditava, Rembrandt, até pela questão física. Você vê jogadores que foram contratados agora, que chegaram agora. O próprio Thiago Neves, remanescente, mas estava se queixando ainda pós-Covid, né? Então, com essa melhora física, a tendência era de um crescimento, o time poder ser um pouco mais intenso. No jogo contra o Ceará, e Cabral lembrou bem, os primeiros 30 minutos, o jogo foi equilibrado com o Sport propondo o jogo, o Sport com mais posse de bola, até com um pouco mais de volume. Mas quando tomou gol, e aí foi erro tático, o Sport faz aquela marcação em linha, em cruzamento, né, em falta lateral. Alguns treinadores, ou vários treinadores, adotam essa postura defensiva, mas numa jogada aérea, você tem que dar responsabilidade para todo mundo. Você tem que ter a marcação individual, mesmo que tenha uma linha ainda com menor, com dois, três jogadores, mas não pode deixar adversários soltos. E isso durou vários escanteios. Antes mesmo do primeiro gol, por muito pouco o Ceará não tinha aberto o placar. E aí conseguiu fazer. Basta um desvio e aí você... Um desvio de bola num primeiro lance e você desvia a marcação, né? Então isso aconteceu. O Ceará fez o primeiro dessa forma, fez o segundo dessa forma e a partir daí desestabilizou o time do Sport. Você via alguns jogadores sem ritmo, Trellis, o próprio Neilton, que já tinha jogado um pouco mais, tinha uma minutagem um pouco maior. Mas são jogadores que estavam devendo. O próprio Toró já fez dois gols na temporada, mas Toró mesmo não estava conseguindo dar sequência no lance. Então, a tendência é que, a partir dos jogos, esse time fosse melhorando. Mas aí tem outro problema. A partir de agora, o que é que o Sport tem pela frente? O Sport só tem jogos do Campeonato Pernambucano. Então, a tendência é enfrentar adversários menores, tirando os clássicos. E mesmo com um outro time do interior que esteja bem. Mas menor em relação ao que o Sport vai pegar pela frente no Campeonato Brasileiro. E será que o modelo de jogo vai ser o mesmo? Será que no Campeonato Pernambucano o Sport não teria obrigação de ter posse de bola, de propor jogo o tempo todo, ou quase o tempo todo, e no Campeonato Brasileiro vai ser bem diferente? Então é esse outro problema que o treinador que vai chegar tem a resolver.
Foi, claro, muito, muito, muito importante a permanência do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas em questão de trabalho, Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto, a mesma pergunta para vocês dois. Fica algum legado do Jair Ventura nessa passagem dele pelo Sport, Cabral?
Lembrando, acho que fica, sim. Acho que todo mundo deixa, né, alguma coisa para trás. O que vai depender agora é quem vai ser o próximo treinador. Né, porque o técnico que chegar pode ter uma visão completamente diferente, distinta da do Jair, e de repente não aproveitar esse legado que ele deixa. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu no ano passado, que às vezes funciona, mas normalmente não. O Inter vinha fazendo um bom campeonato. De repente, demite seu treinador, né, pede seu treinador, ele vai para a Espanha e contrata o Abel. E o Abel pensa futebol completamente diferente. Então, assim, aquele Inter que tinha mais proposta de jogo, que tinha mais posse de bola, que tinha um jogo com uma pressão alta na saída do adversário, né, uma marcação muito forte pressionando a saída de bola do adversário, passou a jogar de forma completamente diferente. Né? Com o Abel, as linhas estão mais dentro do seu próprio campo, é um jogo mais reativo, tem mais ligação direta, é um jogo mais direto, sem tanta paciência. Ele mudou o posicionamento de alguns jogadores, especialmente do Patrick. E o Inter passou a jogar, durante boa parte, melhor do que jogava antes. Então, assim, às vezes funciona. O Abel praticamente não utilizou o legado, digamos assim, mas conseguiu fazer o time do Internacional praticar um bom futebol. E até melhorou, repito, conseguiu aquela sequência ali de 10 vitórias que foi interrompida justamente para o Sport, né, naquela vitória lá no Beira-Rio. Então, assim, às vezes funciona. às vezes o time consegue mudar uma visão totalmente diferente, né, como foi no caso da troca do Abel pelo Coudé, mas de uma forma geral isso não costuma ser bom. Então, assim, acho que para saber se o legado do Jair vai ser aproveitado ou quanto vai ser aproveitado, a gente tem que ter a informação primeiro de quem vai ser esse treinador. Mas acho que, por exemplo, mesmo que defensivamente o Sport não estivesse funcionando nesse começo de ano, acho que a forma de jogar do ano passado, né, com jogadores com mais entrosamento, aquela ideia de jogo, ela pode ser mantida, mas precisa avançar em muitos outros aspectos para se tornar um time mais competitivo.
Na sua opinião, Carlyle?
Fica a marca, sim. Aliás, ficam duas, né? A primeira marca na perna do torcedor que tatuou, que acho que ele já está bem arrependido disso. E a outra marca, aí, brincadeiras à parte, fica assim, um treinador que soube, não sei se tirar o máximo de um time limitado do ano passado, mas soube fazer o Sport e aprender a jogar sem bola, ou esse time do Sport aprender a jogar sem bola, aquela velha máxima de saber sofrer. Mas faltou muito também para Jair, faltou ser reativo. Ele teve uma boa marcação, mas para ser reativo não é só marcar, é marcar e reagir. E não conseguiu reagir. Esse ano ele estava tentando mudar essa filosofia de jogo, fez isso em alguns momentos, em outro ele perdeu o que ele tinha no ano passado, né? A questão da marcação compacta. E quando ele saiu um pouquinho mais para jogar, ele levou muito contra-ataque. O Bahia está jogando dessa forma reativa, o Guto, o Ceará de Guto joga dessa forma também. É um time que sabe mesclar um pouco mais essa questão de posse de bola e ser reativo, mas quando joga no contra-ataque, são times letais. O Bahia e principalmente esse Ceará de Guto Ferreira.
Para a gente encaminhar aí a parte final do nosso Embolada, desse episódio especial, falando da saída do técnico Jair Ventura do Sport, a demissão do Jair Ventura, a gente já ouve, né, e já vê pelas redes sociais algumas sugestões: Dorival, Abel Braga, seriam técnicos que chegariam e dariam resultado, trariam um resultado supostamente pelo que já apresentaram, pela experiência que têm. Tem alguma aposta, Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto? Como é que a gente pode projetar o Sport para essa sequência? É claro que vai depender muito agora da eleição, de quem vai assumir o clube, se vai ser mantida essa diretoria com o Milton Bivar presidente, ou se candidatos da oposição vão ganhar a eleição. Mas o que é que vocês imaginam e projetam para o Sport para a sequência da temporada, hein, Cabral?
Ah, Embran, eu acho que é muito complicado você pensar no nome do próximo treinador quando você não sabe nem o nome do próximo presidente. Então, assim, se eu discordei da atitude do presidente Milton Bivar, licenciado, do presidente em atuação no momento, Carlos Frederico, exatamente porque acho que eles deveriam ter deixado essa decisão para o próximo presidente, essa decisão também da contratação do novo treinador precisa também ser feita pelo próximo presidente, que, repito, pode ser o próprio Milton, né? Ele pode vencer a eleição, e aí ele decidir quem vai ser o próximo treinador. Mas não acho que essa deva ser uma decisão tomada a 3-4 dias de uma eleição, podendo mudar quem vai ser o comandante, né? E como é que, se você quer contratar Abel e Dorival para ficar nesses dois nomes que você citou, Rembrandt, é evidente que eles não vão vir aqui para uma aventura, né? Eles não vão vir aqui para fazer um contrato de 3 meses, eles vão vir aqui com um contrato fechado pelo menos até o final do ano. E esses dois treinadores são treinadores de salários altos. Então, assim, seria um impacto muito forte no mês do Sport, né? Nas dívidas que o Sport tem ao longo do mês, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado na hora de contratar esse próximo treinador. Talvez o cuidado que tenha faltado na hora de demitir o Jair, ele precisa vir em dobro agora na hora de contratar um novo comandante.
Carlyle?
É por aí, Rembrandt. Eu não sei se a atual gestão vai ter esse cuidado. Acho que está apostando também na eleição num nome forte. Não deveria, poderia segurar um pouquinho mais. Agora que já foi eliminado da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, poderia segurar um pouquinho mais. Seria até mais justo, mais correto com os outros candidatos. Mas não acredito, até porque já na reunião, na manhã desta segunda-feira, já foram ventilados nomes, e esses nomes que você até citou, Rembrandt, foram colocados à mesa A informação que eu tenho é que a prioridade seria Dorival, até por custo-benefício também. Dorival está um bom tempo sem trabalhar, já trabalhou no esporte. Abel trabalhou em Pernambuco, mas foi no Santa Cruz, né? Na última vez, em 96. Isso, perdendo a final do próprio esporte. Mas Dorival trabalhou com Milton Bivar, 2006, 10 anos depois. E é um treinador, os dois são reconhecidos. Teve gente também que chegou a sugerir Hélio dos Anjos, também com passagem pelo esporte, tem amizade pessoal com alguns diretores. Mas a prioridade seria Dorival Júnior. Acho que seria um bom nome, mas, repito, daria para esperar um pouquinho, viu, Rembrandt?
Valeu, então, Cabral Neto, Carlyle Paes Barreto, agradecendo mais uma vez a sua audiência, ge.globo/embolada ou no seu aplicativo de áudio digital preferido. Valeu, galera! A qualquer momento pode pintar um novo episódio do Embolada! Grande abraço a todos!